Quero saudar a todos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. E quero fazer, senador, o que é a pecuária hoje para nós do Mato Grosso. O mercado da carne, a pecuária está presente em 100% dos municípios brasileiros. O Brasil tem mais de 212 milhões de cabeças de gado, mais de 2,6 milhões de propriedades rurais, distribuída em cerca de 170 milhões de hectares. É o segundo maior produtor de carne, é líder em exportação, gera mais de 7 milhões de empregos direto. O subproduto abastece cerca de 50 segmentos industriais. Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária CNA, a cadeia produtiva de carne movimenta em torno de 170 milhões ano. A produtividade ela aumentou 39% de 2000 a 2011 a nível nacional. O Mato Grosso aumentou em torno de 68% de 2004 a 2014. Olha que crescimento fantástico. Com investimento em tecnologia, como pastejo, rotacionado, confinamento, semiconfinamento. A tecnificação permitiu reduzir áreas de pastagem sem prejuízo à produção, cedendo essas áreas para a agricultura e diminuindo a pressão sobre as florestas. Com o aumento da produtividade, está intensificado o uso de terras, o que diminuiu a pressão sobre novas áreas. O aumento da produtividade na pecuária tem impacto no desmatamento, com índice de redução de 84% desde 1998. Então, nós vemos crescendo e sem agredir o meio ambiente. Isso é muito importante. Com melhoria nos processos de manejo, utilizando tecnologia mais intensivas, podemos aumentar ainda mais esses índices de produtividade. Alguma fazenda já conseguiu alcançar uma taxa superior a 2 cabeças por hectare. Agora, nós temos aqui algumas dificuldades. Nós temos a concentração de frigoríficos em Mato Grosso, que isso dificulta, senador Caiado, que o senhor estava fazendo essa pergunta. É o maior rebanho que nós temos do Brasil, com muito poucas unidades funcionando. Nós temos 41 plantas frigoríficas, apenas 21 funcionando no Mato Grosso, com o maior rebanho do Brasil. Nós temos também, e isso acontece, que frigorífico sendo fechado, diminui nas escalas para que não venha subir o preço do boi no Mato Grosso. Essa concentração, eles preferem ficar com unidades fechadas para que não venha subir o boi no Mato Grosso. Isso. E financiado pelo BNDES, como está dizendo nosso senador Caiado, que conhece muito bem esse setor. O consumo. Conforme o relatório, olha que coisa interessante, senadora. Conforme o relatório da ONU, como alimentar o mundo em 2050? Teremos que aumentar em 74% da produção da carne no mundo, senador. E o Brasil é o único país capaz de atender grande parte dessa demanda, com qualidade e preço competitivos, de forma socialmente justa, ambientalmente responsável. Com a abertura de novos mercados, a queda de barreira sanitária, a expectativa de melhorar a exportação. Então, essa é a pecuária hoje que nós estamos no Mato Grosso, o maior rebanho do Brasil. E a senhora, como uma boa gaúcha, que veio a pecuária entrando no Mato Grosso através dos gaúchos, que a senhora venha defender juntamente conosco para que isso venha melhorar o Estado. Porque hoje ser produtor, isso eu trago aqui dos pecuaristas do Mato Grosso, ser produtor rural hoje é muito difícil. Nós somos uma classe trabalhadora e não somos vistos com bons olhos. Então, eu peço à senhora que nos ajude a mudar esse cenário a nível de Brasil, que o produtor venha ter o seu devido respeito como produtor rural. Nós temos, senador Caiado, fiscalizações, nós não somos contra fiscalizações, mas eles chegam em fazenda como operação de guerra, através de Ministério do Trabalho e outros setores. E isso intimida muito o setor. Nós somos favoráveis, somos corretamente, só que nós somos tratados não como devido respeito que nós temos que ser. Então, essas são as reivindicações que a pecuária do Mato Grosso está trazendo aqui e que nós continuamos crescendo e ajudando o Brasil a desenvolver. E queremos, em 2050, ser o maior colaborador para que venha aumentar o alimento no mundo. Agradeço a oportunidade, agradeço aos senadores.
Muito obrigada a Luiz Olavo Sabino dos Santos, que é membro da Associação dos Criadores do Mato Grosso, Agrimate. Em seguida, passo a palavra ao Luiz Carlos Meister, que também é membro da Associação dos Criadores, e finalizar com Arno Schneider.
Bom dia, senadora, prazer e satisfação. Também sou filho de mãe gaúcha, embora a mãe tenha ficado em Santa Catarina, eu tenha ido para o Mato Grosso, onde me realizei plenamente também. Cumprimento o... Ok. Cumprimento o senador Brian Maggi, que com a sua anuência cumprimentaria o deputado Sacchetti e os demais senadores aqui presentes. Eu sou pecuarista e, como médico veterinário, fui incumbido de falar sobre a sanidade do rebanho, no caso especificamente bovino de Mato Grosso, que é extremamente preocupante. Não é só Mato Grosso, é no Brasil. E isso preocupa também, senador Breyer, a soja, preocupa o milho, preocupa o algodão, a avicultura e a suinicultura. Caso tenhamos um foco de aftosa no Brasil, a parte de grãos, alguns países não admitem e certamente não vão importar soja e milho daquela região ou daquele estado produtor, de vez que há possibilidade de se veicular vírus para alimentação de animais em outros países. É algo preocupante. Por outro lado, nós temos aí, vendo o orçamento do Ministério da Agricultura, desculpa até eu me emocionar, porque eu fico até assustado, eu sou médio pecuarista e posso ficar pobre no dia seguinte. Pasmem, o dinheiro para combater a febre aftosa no Brasil, existente no mapa, é de 80 milhões de reais, gente. Olha, os senhores são senadores, a nossa república está cheia de problemas. Mas eu acho que é necessário que se identifique, se priorize problemas e nós alavanquemos essas coisas. As nossas fronteiras, Mato Grosso aqui, Mato Grosso, não estou me entendendo aqui com o aparelhinho aqui. Mato Grosso, põe o primeiro slide, por favor, tem 740 quilômetros de fronteira com a Bolívia. Todos nós sabemos que a Bolívia é um país vulnerável. O Fundo Emergencial de Sanidade Animal lá do Mato Grosso, bianualmente, dá milhares de doses de vacina para que aqueles produtores possam vacinar seu rebanho. De vez que o maior rebanho daquela linha vermelha lá do lado esquerdo está na Bolívia. E que esses produtores possam vacinar para nos dar um pouquinho mais de segurança. Agora, essa segurança é relativa, porque nós temos nas áreas de fronteira um monte de ministérios. O Ministério da Defesa, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Integração Nacional, Ministério da Fazenda e da Receita Federal juntamente e da Justiça. Cada um trabalhando numa caixinha. Essas caixinhas não se comunicam. São todas estanques. Evidentemente que não vai ter dinheiro para tudo. Agora, todas têm projetos e projetos grandes. O Ministério da Integração Nacional, por exemplo, tem um projeto de asfaltar toda a fronteira. Ótimo, bom. O Ministério da Defesa tem esse maravilhoso projeto para 2025, para fazer um controle aéreo e eletrônico da fronteira.
Projeto não. Tem a intenção, tem o traçado, enfim, mas não tem projeto.
Desculpa. Eu for informar que seria um projeto. Mas, de qualquer forma, isso é ótimo. E se tem essa intenção, que dê as mãos com os demais ministérios, de vez que são todos interessados, e se melhore essa fronteira. Nós não podemos ficar com uma coxa de retalhos, uma tela não nos garantindo nada. A nível nacional também, por conta dessa exiguidade de recursos, a vigilância sanitária nossa também deixa muito a desejar. Os pessoal, os técnicos, os auxiliares, os fiscais de médicos veterinários da defesa não saem dos escritórios. A ideia lá de Cuiabá tem 47 funcionários, estão todos sentados. Por quê? Não tem diária, quando tem diária não tem carro, quando tem o carro não tem gasolina, quando tem gasolina não tem manutenção, e aí vai. Isso é no Mato Grosso inteiro e também, gente, Mato Grosso não é exceção. Porque esses 80 milhões não são suficientes, né? Internamente também não se faz o trânsito. Quando o ministro Stefanos assumiu o ministério, eu participei com ele e nós montarmos visando atender a certificação, a restabilidade, um sistema mais eficaz, mais moderno de defesa sanitária animal. Estamos trabalhando há 8 anos nesse projeto. A CNA, que entrou em parceria com o Ministério, já bancou perto de 20 milhões de reais para a parte de software e hardware, para bancar a plataforma de gestão agropecuária. Todos os escritórios, todas as fazendas do Brasil, já através dos estados, migraram os seus cadastros para essa plataforma de gestão. Mas, infelizmente, por recursos, burocracia e etc., isso não foi implementado. Em que pese, todo o software e todo o hardware já foi pago e está à disposição do Ministério e os convênios já foram feitos. Por quê? O ano passado, no estado de Sergipe, tinha um foco de estomatite vesicular, bovina. No estado, o estado comunicou que tinha esse foco. No entanto, um escritório local da defesa sanitária animal emitiu um GTA para a saída de bovinos de Sergipe para o Mato Grosso. Para o Mato Grosso. Esses bovinos passaram pela Bahia, por Goiás e adentraram o Mato Grosso. Podiam ter eliminado vírus em todo esse trânsito. Então, não houve fiscalização na saída e, felizmente, na chegada ao Mato Grosso foi identificado esse foco. Nesse caso aí, no município de Castanheira, atingiu muitos animais de um rebanho de 1 milhão e 20 mil animais. E teve um custo de 1 milhão 233 mil reais bancados pelo FESA, porque o Estado e o Ministério não tinham recursos suficientes para atacar esse foco. Se não fosse o FESA, senador, que é mérito seu e do nosso saudoso Clóvis Vettorato, nós não teríamos como atacar esse problema. Isso, gente, vocês imaginem como seria num caso de aftosa. Vamos lembrar, se puder colocar o slide da Grã-Bretanha, por gentileza. Olha, vocês têm ideia do tamanho da encrenca, que é a falta de vigilância e defesa sanitária nesse país. Em 2001, a Grã-Bretanha teve um surto de febre aftosa com 2.030 focos no país. Foram abatidos em torno de 3 milhões de animais entre ovinos, suínos e bovinos. Eu tenho certeza que todos vocês viram isso pela televisão. Foi uma loucura que foi feita lá, mas era necessário para erradicar o foco. Um estudo da Universidade de Purdue e o Centro Epidemiológico da AFIS, que é o órgão de defesa sanitária animal dos Estados Unidos, em 2002, estimulou uma perda, caso de um foco nos Estados Unidos, da ordem de 14 bilhões de dólares. Mais recentemente, atualizando esse estudo, eles, imagino, calcularam que o risco de perdas seria de 32 a 228 bilhões de dólares num caso do evento de aftosa nos Estados Unidos. Eu vou passar direto para a conclusão, porque eu já falei bastante, seria o último slide, por gentileza. Bom, aí, se quiserem comparar Santa Catarina com Mato Grosso. População de gado Santa Catarina é 4 milhões e 300 mil cabeças, Mato Grosso 28 milhões e 500. Postos fiscais, Santa Catarina 33, no Mato Grosso quase 10 vezes maior, 6. Postos federais 1 e área de quilômetros quadrados, 95 contra 913. Então, vocês vejam quanto o Mato Grosso é deficiente e que peça Santa Catarina também seja bastante deficiente. E em Santa Catarina o risco é pequeno, que a fronteira com a Argentina é bem mais, tem menor risco, ao contrário de nós com a Bolívia, com toda aquela extensão, e os riscos que a Bolívia oferece ao nosso rebanho. E concluindo, gente, senador Brairo Maggio, demais senadores, por gentileza, dá para retornar, o total das nossas exportações do Brasil de janeiro a outubro de 2015, segundo o MIDIC, é da ordem de 160,5 bilhões. O Mato Grosso, só em carne bovina, 776,72 milhões. A soja, 6,9 bilhões. Não conseguimos dado atualizado de algodão, de carne suína e de frango. Gente, aqui cabe a necessidade de uma reflexão. Vejo esses números, a importância disso para o Brasil, o agronegócio para o Brasil. Vejam a importância do agronegócio para o Mato Grosso e reflitam o quanto a nossa defesa é frágil e o nosso risco e as perdas econômicas. Muito obrigado, senhor. Espero que tenha sensibilizado.
Da
presidente.
Caro Luiz Carlos Mestre, pela exposição sobre mais um componente dramático da deficiência da nossa logística, porque a sanidade também é logística para a pecuária mato-grossense brasileira. Com a palavra o senador Blair Maggio.
Obrigado, presidente. Só para colaborar com o Maestre, para ele atualizar o número dele de falta de recursos na questão da defesa animal, que ele pode traduzir isso na moeda mais atual da República, que o que você tem disponível é meio barusco só para fazer a defesa animal vegetal no Brasil. Meio barusco, é pouco
meio
dia.
Dá para ver que é menor a menos aí. Então, agora, para finalizar as exposições, depois seguimos os questionamentos, passo a palavra ao Arno Schneider, que também é membro da Associação dos Criadores do Mato Grosso.
Tem? Passa para mim. Tem que ligar aqui. Alô? Bom dia, senadora Ana Amélia, presidente da comissão. Bom dia, senadores. A mim coube falar sobre a pequena e média propriedade bovinocultura de corte no estado de Mato Grosso. Eu sou pecuarista no estado, minha única renda depende, a minha renda é exclusivamente da pecuária de corte. Bom, vamos uma pequena estatística sobre as propriedades do Mato Grosso. Isso aí me surpreendeu a mim mesmo depois que eu vi essa estatística. Eu achei que havia muito mais grandes propriedades no estado e, no entanto, a concentração das propriedades de bovinocultura estão mais em cima de pequenas e médias propriedades do que grandes. Então, aí é só ver. Tá. Eu queria falar o seguinte, a senadora Ana Amélia ainda há pouco falou, os problemas da pecuária de corte estão fora da propriedade e não dentro da propriedade. Eu acho que na pecuária de corte nós temos ainda muito que progredir para dentro da porteira. Talvez seja o setor menos desenvolvido, talvez não, é com certeza o setor menos desenvolvido do agronegócio. A agricultura de grão, cotonicultura, suinocultura, avicultura, tem um nível tecnológico de ponta a nível mundial. A pecuária de corte ainda está longe, só para estabelecer uma série de tecnologias já disponíveis e normalmente não absorve, não aplica essas tecnologias. O conservadorismo. Tá. Quais são as causas disso? O desconhecimento tecnológico, né, por causa do conceito, e também por causa de uma tradição. A tradição do pecuarista não é de abertura tecnológica, isso é cultural. Então, ele demorou mais tempo para aplicar a tecnologia. Né. Então, acho que a agricultura de grãos, cotonicultura, estão ávidos e aplicam as novas tecnologias já imediatamente. E, no entanto, a pecuária de corte vai muito lenta nisso aí. Na parte zootécnica, ainda tem muita coisa que está sendo feita, está sendo aplicada na parte zootécnica. Mas na parte agronômica da pecuária de corte, é praticamente quase zero. Ninguém considera a pastagem como uma cultura. A pastagem é uma coisa que tem que dar todos os anos, você retira minerais, exporta minerais através do gado que sai, dá alguma erosãozinha e naturalmente os pastos vão degradando porque não há geração espontânea de minerais no solo. Então, a tradição também é um fator cultural que dá um atraso na nossa pecuária, e isso tudo promove pastagens degradadas ou em avançado fase de degradação, e acaba gerando uma descapitalização do pequeno e do médio proprietário de pecuária de corte. Esse médio e pecuária de corte, ele hoje possui uma renda aproximada de R$ 80 por hectare ano. Isso é muito pouco, isso apenas precariamente sustenta economicamente uma propriedade pequena de pecuária de corte. Então, o que nós temos que fazer? Assistência técnica para viabilizar a adoção de tecnologias e o acesso de crédito rural com valores e prazos adequados. Isso, eu acho que o pequeno e o médio proprietário da pecuária de corte hoje já está começando a ficar mais maduro para aceitar novas tecnologias, mas ele não tem capital para fazer isso. A pecuária de corte é diferente da agricultura. Se você aumentar a produtividade do pasto, que custa dinheiro para fazer isso, você tem que aumentar o gado porque você abriu oportunidade para aumentar o rebanho. Então, você precisa duplamente de capital, um para reformar o pasto e outro para aumentar o rebanho. Então, é necessário, para resolver o problema da pequena, resolver a lucratividade da pequena e média propriedade de pecuária, um acesso ao crédito com valores e prazos adequados e uma assistência técnica conjunta, porque ele não sabe fazer essas coisas. A diversificação do uso do solo das propriedades. Eu, na minha propriedade, faço um sistema silvipastoril, a integração pecuária com floresta. Eu faço isso com a essência florestal chamada teca. Por que que eu utilizei a teca? Porque é um valor agregado maior e, num sistema silvipastoril, você tem que colocar menos árvores por hectare. Então, ela fica mais adequada num sistema silvipastoril. Tá. O que que acontece nesse sistema? Você implanta uma floresta de uma maneira que não prejudique em nada a produção pecuária, em zero. Eu tenho que fazer uma adição de renda com a inclusão da árvore na pastagem. Adição, esse termo tem que ser levado em conta, adição de renda. A floresta não vai prejudicar em nada a produtividade do pasto. E um dia ela vai ser colhida e é um aumento de renda que vai haver para esse pecuarista. E uma grande poupança e uma diversificação econômica. Você não depende exclusivamente de carne. Aí, bem-estar animal também, né? Tem uma série de vantagens em tudo isso. Tá. E também integração lavoura-pecuária, que é muito interessante hoje em dia e também é uma maneira de promover um aumento de renda do proprietário. Então, isso envolve então a capacitação, isso é assistência técnica e profissionalização dos produtores. Então, os resultados esperados são, obviamente, esses aí, né? Aumento de produção e produtividade com aumento de renda, modernização desses produtores, ganho de qualidade de vida, sustentabilidade social, econômica e ambiental e liberação de áreas abertas para outras atividades econômicas, para a produção de grãos, viabilizando o próprio setor. Nisso aí, eu gostaria de falar o seguinte. Como a pecuária de corte é um tipo de um pulo do gato, é uma situação muito interessante para o país hoje. A pecuária de corte ocupa 120 milhões de hectares, sem contar as pastagens nativas. A agricultura de grãos e toda a agricultura nacional ocupa 60 milhões de hectares, a metade disso. Se nós duplicarmos a produtividade da pecuária de corte em termos nacionais, nós podemos liberar mais tanto para a agricultura, 60 milhões de hectares. Isso é extremamente fácil de fazer. É só usar um pouco de adubo, com 220 quilos eu dobro a produtividade do meu pasto e dobro a lotação. Então, como nós estamos muito atrasados ainda, o salto de produtividade é muito grande, tá, né? Depois que chega num nível mais elevado, é difícil conseguir índices, mas quando a gente está num sistema mais atrasado, é fácil você duplicar. E duplicar, triplicar ou quadruplicar a produtividade do pasto é só uma questão de dosagem de adubo. E ninguém pensa em produtividade de pasto. A parte agronômica da pecuária tá sendo totalmente esquecida. E isso vai exigir, então, um projeto e políticas públicas para fazer para a execução desse projeto. Isso poderá ser uma grande revolução da agricultura e da pecuária nacional e seria a inserção definitiva do Brasil como grande produtor e exportador de alimentos. Obrigado.